Vai ter que atenção que de março de 1982, presença do ministro Tenente Brigadeiro Eduardo Fábio Santos, Procurador-Geral da Justiça Militar, doutor Milton Milhões da Paz da Filha, comparecendo o ministro Jacir Guimarães Pinheiro, doutor José Sampaio Fernandes, general Romero de Almeida, Teoclésio de Lima de Siqueira, Walter Godinho, João Sábio Rembach, Carlos Roberto Cabral Ribeiro, José Fábio Gomes Monteiro, Antônio Geraldo Peixoto, José Franco Verde, Jorge Amparo Romero, Antônio Carlos Seixas Teles e Roberto Alves assim Cavalcante. Às 13h30, a venda do número legal foi aberta à sessão lida e seu abate foi formado na sessão anterior. Foi a seguir relatado, julgado, entre outros, a apelação 42.452, Rio de Janeiro. Relator, ministro Roberto Alves assim Cavalcante, revisor, ministro Jacir Guimarães Pinheiro. Apelante, Damião da Conceição, ex-soldado do Exército, condenado a 6 meses de prisão. Apelada, sentença do Conselho de Justiça, 1º Batalhão de Polícia do Exército, por unanimidade de voto, o tribunal legou provimento a perda de defesa e manteve a sentença. Foi a seguir encerrada a sessão.
Em discussão para aprovação da ata. Aprovada a ata. Palavra, senhores ministros. Abre as quatro fora de pauta.
Pela passagem do aniversário do nosso companheiro geral de exército, seu parlamento, os nossos laços, as maiores felicidades pessoais e com sua família.
A minha palavra ao ministro Sampaio Fernandes, da presidência, cumprimentando o nosso ministro e amigo pela transcurso mais um aniversário. Esperamos assistir todos tantos aqui para o
senhor presidente, senhores ministros, agradeço sensibilizado nesse gesto de bondade e de amizade que caracteriza o relacionamento aqui do nosso tribunal. Muito obrigado.
Forte a manifestação será faremos constar a ata de hoje, aprovando a proposta do ministro Sampaio Fernandes.
Abraço com a fora de pauta, 32.077, Estado de São Paulo, relatório do ministro Peixoto, que vai relatar.
Abraço, embora tenha sido feito em 24 de dezembro de 81, só ontem chegou às minhas mãos. Mas só que fez. Aquele paciente pensava que iria ser preso, é uma medida preventiva, pensava que iria ser preso durante as festas de Natal e inventou lá o habeas corpus, não para a Justiça Militar, e sim para a Justiça Federal, na essa demora que com liminar, a Justiça Federal não deu a liminar e passou para a Justiça Militar. E daí vem, eu vou explicar por que é só até agora chegou. O advogado Carlos Cardoso de Oliveira Júnior, com fundamento na Constituição de 77, pede em favor de um povo seu, brasileiro, casado, jornalista e editor, portador da carteira e tal, presidente comissionado em São Paulo. O Petrante alega resumo o seguinte: que um povo Silva, alegando constrangimento legal, interpreta a ordem da pescota quando eliminar contra a Polícia Federal de São Paulo, considerada autoridade contra. Que, em primeiro lugar, dirigiu-se à Justiça Federal, que ele negou eliminar e determinou a remessa dos autos à Justiça Militar, o que foi informado da existência em tese de defeito contra a Segurança Nacional, artigo 42, inciso 1 da Lei de Segurança. Pela própria tese do PSC. Que o fato sub refere-se à publicação da editora Juruá Limitada, Centro Rua Cesário Mota, 369, segundo andar, São Paulo, da agenda com o título Agendas Novos Rumos, de 60 anos, edição 1981. Que faz a propaganda subversiva do Partido Comunista Brasileiro, provando que os comunistas estão atentos e trabalham em todas as frentes. para um meio racial que eles fazem dentro da agenda, naquelas generalidades da agenda. Que as folhas idiotas do Ministério Público convidou no sentido da remessa de uma escola ao Inquérito Superior Tribunal, na qual compete conhecer o esmaramento da integração na forma do artigo 139 do CPP. Foi deferido esse pedido e os autos subiram a este tribunal que solicitou as informações de estilo. Ficou constatado que o paciente não foi preso, não sofreu constrangimento legal, apenas foi ouvido em função de um inquérito policial instalado na Polícia Federal de folha 17/19/2. Que as folhas, o juiz orientou na segunda auditoria, determinou o arquivamento do inquérito em que são iniciados, Lindor Fonseca e Regis S. Pet. Assim sendo, não há o que defender, pois não há objeto. Ele não sofreu nenhuma pressão, não sofreu nenhum constrangimento, nem está ameaçado de sofrer. Desta maneira, esta é a nossa.
Que é a vacância, ministro?
Em face do que foi exposto, considero o presente abertório ser objeto. Determinado o seu arquivamento. Está melhor.
Discussão. Votação. Unanimidade do Tribunal declara a nossa profissão. Apelação 43.292, Estado do Rio de Janeiro. Curso Criminal 5.502, Estado do Rio de Janeiro, do relator ministro Jaci, queira relatar.
Senhor presidente, senhores ministros, este é um recurso que me parece simples, em todo caso, vamos ver se o é mesmo. Recorrente ao Ministério Público Militar, junto à primeira autoria do Exército da Comissão Civil PM, e recorrente ao despacho do exercício do Dr. Luiz Doutor naquela auditoria, que registrou a denúncia oferecida contra Nilo de Souza Coelho Filho, segundo-tenente temporário do Exército, Geraldo Mendes de Oliveira, segundo-tenente temporário do Exército, Manuel José de Carvalho, expedito Pereira França, Carlos Antônio dos Santos Sá, Eliseu de Castro Silva, em soma, são 39 acusados. A denúncia diz o seguinte. O procurador militar junto à refutoria duas suas atribuições legais em ofício de denúncia contra Carlos Alberto Lourdes da Silva, terceiro sargento do Exército, Nilo de Souza Coelho, segundo-tenente do Exército, Geraldo Mendes Oliveira, segundo-tenente do Exército, Maria das Graças Cruz Duarte, lotada no primeiro Cinetran do Rio de Janeiro. Evidência de Caso Moura, civil, vigilante, Manuel José de Carvalho, são todos esses são civis. Manuel José de Carvalho, expediente da França, Carlos Antônio dos Santos Sá, Eliseu Nicolás da Silva, Roberto Quirino Silva, Charles Fernando Agrippino, Rosalino Paulo Dionísio, José Carlos Arsênio dos Santos, Adelimada de Almeida Rajão de Carvalho, João Marcelino, Afrânio Dias de Andrade, Roberto Tiburtino dos Santos, Jacinto Aureliano Gonçalves, Tereza Cristina Coco Saraiva, Carlos Augusto Gomes de Pedro, Jair Pinto Zé Sobrinho, Luiz Sérgio Dias de Oliveira, Mário Carente, Cosme Rodrigues Brito, Ivani José Faria, Devanta Pereira Pires, Jorge Luiz Lamas, Corto José Luiz Luzia, Nilo Fernandes Pereira, José Vicente Souza, Edenecia Pinheiro, Crescimbal Palma, Sérgio Dias da Silva, Jorge Numa dos Santos, João Rodrigues Teixeira, Joracine Freitas, Ivan Soares Martins, Nelson, Nascer Barbosa, Jorge José Caetano, José Adalto de Andrade e Wellington José da Lira. São 39 acusados. Os fatos são os seguintes. Todos os enunciados têm visto os fatos delituosos, que aproximadamente enviado por meio de um pedido, que não se pode precisar, interior que você pode precisar. O pronunciado caso Roberto Casoli da Silva conhecer todas as normas e regulamentos que regem o CINETAM, mas especificadamente a tramitação dos processos para obtenção de carteiras de habilitação, incomum com o denunciado Denunciada Maria das Graças Cruz Duarte, funcionária daquele órgão estadual e responsável do setor de extensão das carteiras acima citadas, passou a forjar atas, exame, motoristas e o motociclista, usando para tanto nome e carimbo o 22º Pelotão de Polícia do Exército da 2ª Brigada de Infantaria, unidade esta em que se via. A esse documento forjado do qualquer também falsificado pelo sargento Eloy as assinaturas dele apostas, ou seja, do presidente da comissão, tenente Heber, em ordem Muniz, e de seus membros, era anexado um atestado de residência, também trazendo o nome e carimbo da unidade, bem como a assinatura, novamente falsa, e de sua autoria, do comandante do 22º Pelotão da PR. Que os documentos necessários para a expedição das carteiras de habilitação eram ficha de inscrição, cópia de identidade, ata de exame de motoristas, atestado de residência. Desta forma, rapidamente, espalhou-se pela unidade, o sargento Eloy tirava carteiras de motoristas e motociclistas, sem os requeridos exames, iniciando-se assim uma verdadeira empresa cuja ação ultrapassou os muros do quartel, sendo seus serviços escuros e criminosos, progressistas também civis. Por diversas vezes foi usado o trabalho de revelado de Castro Moura e Jorge José Caetano, ambos também denunciados, que serviam de corretores, ou mais popularmente zangos, não sei como que pronunciar, sendo certo que ditas carteiras de habilitação eram fornecidas por preços que variavam entre 8 mil cruzeiros a 14 mil cruzeiros, dependendo sempre de ser ela para amador ou profissional. E a trama criminosa era feita da seguinte forma: arranjar o cliente pelos zangos, ou pelo próprio sargento Eloy, ou por terceiros não identificados, era confeccionada pelo militar uma ata de exame de motorista ou motociclista nos moldes de uma ata de exame de habilitação militar, onde esse colocava como atos, sem fazer qualquer tipo de exame, os nomes dos interessados. E a rede da ata assinada por um presidente e dois membros, sendo certo que esse presidente era o comandante do 22º Batalhão da PE. Dessa forma, o denunciado sargento Eloy falsificava as assinaturas que constavam da ata, pela razão óbvia de serem falsas, e não poder encontrar as assinaturas verdadeiras do presidente e membros. E para acompanhar a falsa ata de exame, fabricava o sargento Eloy outro documento que compunha o processo para a expedição das carteiras, ou seja, atestado de residência. Que dito documento era endereçado ao Departamento de Trânsito, levando o nome do ministro do Ministério do Exército, 22º Batalhão de Polícia do Exército, assinado pelo comandante desse pelotão, assinatura novamente falsificada pelo sargento Eloy, e com o centro de unidade, onde atestava seu cliente militar ou dependente militar, sem o ser realmente e ainda com endereço. A esses dois documentos falsificados e confeccionados, dolosa e criminosamente pelo sargento Eloy, juntava-se uma ficha de inscrição. Nesta ficha, na parte própria por exame de sanidade física e mental, era por esse mesmo militar em hora denunciada do sargento Eloy, falsificada as assinaturas de médicos e psicólogos. Assinaturas estas que eram uma aposta sobre o carimbo do profissional. Carimbo esse, aliás, que o sargento Eloy mandara anteriormente fazer. E dentre outras assinaturas, encontramos as duas doutores Gilberto Caramuru Durão e Paulo Roberto Souza Dias, ambos, segundo tenente médico, servindo na Policlínica Militar de Niterói e que nunca prestaram qualquer serviço desta natureza ao CINETAM. Assim, completos os documentos eram reservados pelo próprio denunciado sargento Eloy, ambulante CINETAM Niterói, entregues a maioria das nossas imediatamente em qualquer estudo cuidado de expedir as carteiras, quer de motorista, quer de motociclista ou ambos em conjunto. E todos os demais denunciados, clientes,
eles sabiam da natureza ilícita do fornecimento das patentes de habilitação, porquanto isso é público notório, não haver possibilidade de tirar uma patente de habilitação sem prestar o exame respectivo, havendo que, por isso, pagaram elevadas quantias em são, ainda possuem seus depoimentos. Assim sendo, e agindo como agiram, estão anunciados em curso apenas artigos 311, parágrafo 1. 314, parágrafo 1, e ainda 315, 311, é falsidade, universidade, 314, é certidão ou atestado biologicamente falso, e 315 é o uso do documento falso. A seguir tem outro segundo. Bem, o senhor doutor, auditor, entendeu que a denúncia é inepta? E seu despacho de boias? Por quê? Porque ele queria que o promotor dissesse, particularizasse, especificasse a função de cada um dos denunciados. Com relação aos quatro primeiros, ele recebeu a denúncia apenas com relação a Edinásio de Brás Moura, José Caetano, Carlos Alberto e Maria das Graças. São exatamente os que constituem a cabeça do problema. São militares e Mãe da Graça, que era, trabalhava na Ocidente, e o último, o próprio José Caetano, era Cristiano de Zandão, o Zandão, era o que agenciava o serviço em relação aos clientes. Então, com relação aos clientes, eles e os demais, e pagaram e receberam as carteiras que eram falsas. O doutor Vitor acha que era denúncia inepta porque ele, o promotor não especificou o que era a hora em que tal coisa havia acontecido. O Ministério Público recorreu, dizendo que, com relação à hora do dia, ele pode até explicar no momento oportuno, ou seja, durante a instrução criminal, explorará a baixa. E a denúncia está de acordo com o que estabelece o Código de Processo Penal Militar, com seus requisitos. E, em consequência, pediu que ela fosse agida como boa e recebida na conformidade legal. O doutor Paulo Jorge Simões Correia cita um resto dos que foi o Supremo Tribunal Federal, foi relator e ministro de Laquete de Denúncia, inépcia, autoria coletiva, tratando-se de ter atribuído a vários agentes. A conduta de cada participante deve ser descrita, ainda que resumidamente, sob pena de inépcia de denúncia. Esse é o núcleo da sua reitura. O senhor doutor Antônio Plantão Andrade cita também faz acordos do poder com vocês, inclusive dizendo quando se trata de crime de lesa e denúncia de lesa que você está exibindo. Está aqui um de uma doutoria do ex-ministro do Exército Reinaldo Mendes Almeida. Mesmo obtendo as circunstâncias que envolveram a ação perituosa, a denúncia não pode ser aclamada de nula, se depois as folhas do inquérito entre os fatos foram citados reiteradamente, não é inepta a denúncia que, embora de maneira sucinta, descreve uma conduta que interessa conhecida o delito tipo em que o réu foi enquadrado. É o habeas corpus do 31.723. Uma outra decisão. Diretamente, ministro Joel de Exército, José Pergomeni. Desde que a denúncia peça na colaboração penal, narra fatos em tese criminosos, com a indicação do seu autor, não pode o juiz rejeitá-la. A unanimidade do tribunal tem o provimento ao recurso para o recebimento da denúncia e poderia
determinou que fosse recebida na sua integridade, prosseguindo nos anteriores termos do processo até a sentença final. E, no outro alésque da nossa análise, diz: o simples fato de apresentar lacunas ou vazios que possam ser corrigidos não é motivo para sua rejeição. O momento oportuno para essas correções, desde que não afetem, obviamente, a estrutura substancial da peça de objeção, será o da instrução criminal. Recurso criminal, segundo o 474. Pelo exposto, desde o Dr. Antônio Brandão Andrade, ante a existência de fatos que constituem ilícitos, em tese, versar na peça acusatória das coisas tais, essa Procuradoria-Geral entende que a mesma deve ser recebida para que tempo e tempo o evento melhor se esclareça e justiça se possa fazer como é de norma nessa Augusta Casa. E assim, na tabela, merece provimento o recurso do MPM, devendo, em consequência, ser recebida a denúncia na sua integridade para o procedimento do relatório.
Quero votar, senhor ministro.
Senhor presidente, são 4 volumes. E eu acho que são 39 acusados. Eu resumi as minhas possibilidades, mas estou pronto a ler as peças da íntegra, se vocês quiserem. O que eu preparei foi o seguinte. Meu voto. Eu pensei o seguinte: o despacho recebe denúncia apenas contra 4 acusados. Carlos Roberto, Carlos Roberto é um tenor, terceiro sargento do 22º Batalhão. Porta Maria das Graças. Maria das Graças é uma funcionária co-pilotada no meu CDTRAN. É um trabalho qualificado. Contra Edinaldo Castro Moura, esse Edinaldo é vigilante, presidente da Vida Maranhense, do Bando Menti. E contra Jorge José Caetano. Esse Jorge José Caetano é exatamente o que chama de Zango, Zangão. É o iniciador do serviço. Com relação aos demais, a gente pediu o seguinte: acha que o promotor não tem direitos, são justamente os clientes que receberam, não se sabe o dia e a hora, porque os documentos são falsos, as cartas são falsas. Então, digo eu, mas a denúncia diz que os demais eram clientes daquela coisa da nossa. Seleciona, diz, e todos os demais denunciados, clientes, empregados, sabiam da natureza vista do conhecimento das carteiras de aplicação, por conta do vício em público, não havia a possibilidade de se tirar uma carteira de aplicação sem prestar o exame respectivo, além do que aparecido, eles pagaram elevadas quantias e são ainda confessos em seus depoimentos. Olha, a denúncia disse que os demais eram clientes e sabiam da natureza ilícita do conhecimento das carteiras. Logo, e mais desejos em um processo dessa natureza. Ademais, o Ministério Público ainda dispõe da faculdade de se pronunciar nas alegações finais e morais, ou seja, no julgamento, excluindo ou pedindo justiça ou pedindo absolvição dos acusados que defender, como também pode evitar a denúncia se for o caso. Eu entendo, sou presidente do Ministério Público, fez o possível. Esse é um grande escândalo que arrebentou no Rio de Janeiro, no jornal Itaú Notícias. Fez o possível para trazer a fundo os responsáveis por uma fraude dessa natureza. Note que eu dou o recurso do Ministério Público para que a denúncia seja recebida. Isso sem se falar em penitência.
O ministro relator dá provimento ao recurso do ministro. Ao recurso de quem? Da
defesa da denúncia do Ministério Público.
Do Ministério Público
para ser recebida a denúncia.
Ser recebida a denúncia. Discussão, ministro Delembate.
é possível que eu tenha ouvido mal. Mas eram 39 acusados, isso pode ser
incluído os quatro.
Incluindo os quatro, 39. Esse rol aqui da Rafa Pereira tem 35, dos quais dois segundos tenentes temporários e mais vários civis. São 35 ao todo. Depois a Silêncio mencionou a relação dos quatro cuja denúncia foi recebida. E mencionou os quatro nomes: Carlos Alberto, Terceiro Xavier, Maria das Graças, Vilásio, Cássio Moura e Jorge José Caetano. Então, a Silêncio, no relatório, não sei se ouvi bem, falava um sargento Eloy que funcionava. E esse sargento Eloy?
Onde é que está? É verdadeiro. Carlos Alberto Eloy da Silva.
Carlos Alberto Eloy da Silva.
É Eloy
ou Eloy?
Eloy.
Eloy da Silva. É que você mencionou os quatro de Carlos Alberto. E eu ouvi.
Ah, Eloy.
Eu prestei atenção no relatório do Silêncio. O Silêncio mencionou que quem falsificava as orientações das atas era o sargento Eloy. Depois apareceu o sargento Carlos Alberto.
É o mesmo Eloy.
É Carlos Alberto. Muito obrigado. Eu prestei atenção.
Porque na discussão, na votação, por unanimidade, o tribunal decidiu o aprovamento da pena de morte para ser recebida a denúncia.